Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 3 de abril. Nos estúdios, Silvana e José. Cardeal Parolin. João Paulo II, peregrino incansável, abençoe uma humanidade dilacerada. Na homilia da missa de aniversário de 20 anos da morte do pontífice polonês, na tarde desta quarta-feira, na Basílica de São Pedro, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, recordou o seu amor apaixonado por Cristo e o seu incansável serviço pela paz, com advertências apaixonadas, muitas das quais, infelizmente, não foram ouvidas, como acontece até mesmo com os grandes profetas. E ainda, a saudação do cardeal Zivit. Apaixonado por Jesus Cristo, São João Paulo II considerava o mistério da encarnação como o centro da história universal, tanto que exclamou na primeira homilia de seu pontificado: escancarem as portas a Cristo. Somente Cristo sabe o que está dentro do homem. E essa sólida convicção permitiu que ele se dirigisse não apenas aos fiéis católicos, mas também aos povos e aos governantes, para que eles se conscientizassem das suas responsabilidades na defesa da justiça, da dignidade das pessoas humanas e da paz. O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, na sua homilia na missa do aniversário de 20 anos da morte do Papa Wojtyła, relembra assim uma das principais características do seu magistério: ser um profeta de paz. Na celebração nesta quarta-feira, 2 de abril, dedicada ao Santo Papa Polonês, em uma Basílica de São Pedro repleta de concelebrantes, fiéis e autoridades, entre as quais a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, Parolin recordou seu incansável serviço pela paz, suas apaixonadas advertências, suas iniciativas diplomáticas para tentar até o fim evitar as guerras.
E ciò fino ai tempi estremi della sua vita, quando la fragilità delle forze fisiche già era evidente, e benché molti dei suoi appelli e moniti restavano purtroppo inascoltati, come avviene anche ai grandi profeti.
E isso até os momentos extremos da sua vida, quando a fragilidade das forças físicas já era evidente. E embora muitos de seus apelos e advertências, infelizmente, não tenham sido ouvidos, como acontece também com os grandes profetas. Por esse seu testemunho sólido e vivo, continuou o cardeal, podemos nos voltar para ele hoje, como intercessor, para receber a graça divina de que precisamos hoje.
Grazie per il cammino della Chiesa, grazie per la salvezza di tutte le persone umane, grazie per ricostruire continuamente la pace nelle nazioni e fra di esse.
Graça para o caminho da Igreja, graça para a salvação de todas as pessoas humanas, graça para reconstruir continuamente a paz nas nações e entre elas, de modo que possa voltar a fazer sentido falar de uma família de povos, como fazia justamente aquele santo pontífice, abraçando o mundo. O secretário de Estado abre a homilia com a lembrança daqueles dias, há 20 anos. Da Via Sacra, na Sexta-feira Santa, no Coliseu, com a oração da multidão acompanhada pela imagem do Papa, abraçado à cruz na sua capela, até a aparição na janela da praça para uma bênção de Páscoa. Finalmente, a expectativa, junto com toda a Igreja e grande parte da humanidade, do encontro do nosso querido Papa com o Senhor, que aconteceu ao anoitecer, na véspera do Domingo da Misericórdia. E depois um crescente, incontável, inimaginável afluxo cheio de afeto e gratidão das multidões que vieram a Roma para a última despedida terrena do seu grande pastor, que representavam multidões ainda maiores que se juntaram a ele em oração na sua prolongada doença, em solidariedade com o sofrimento do mundo, enquanto se entregava com confiança nos braços do Pai misericordioso. No início da celebração, a saudação do cardeal Stanislaw Dziewicz, arcebispo emérito de Cracóvia e ex-secretário pessoal do Papa Wojtyła, que expressou os sentimentos de todos os fiéis, não apenas dos muitos presentes na Basílica.
Crediamo fermamente che, come disse il cardinale Josef Ratzinger, il giorno del suo...
Acreditamos firmemente que ele mesmo agora nos olha do alto, enfatizou o cardeal, apoiando toda a igreja em sua peregrinação rumo à eternidade. E recordou como em seu testamento, João Paulo II expressou a confiança de que Cristo tornaria sua morte útil para a causa mais importante pela qual procuro servir, a salvação da humanidade, a preservação da família humana e nela de todas as nações e povos, para a questão da igreja, para a glória da mesma. Hoje, conclui Dziewicz, estamos cientes de quantos frutos sua santidade produz. Em sua saudação, o cardeal polonês também nos convidou a rezar pela saúde do Papa Francisco, unido espiritualmente a nós, para que o Senhor lhe dê a força necessária para conduzir a Igreja peregrina nesse ano jubilar, sob a bandeira da esperança, nesses tempos difíceis para a Igreja e o mundo. Cardeal Parolin recebe presidente da Estônia. As perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia estiveram no centro da conversa desta manhã de quinta-feira, 3 de abril, entre o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e o presidente da República da Estônia, Alar Karis. O chefe de Estado foi recebido na Secretaria de Estado, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e as organizações internacionais. Durante o cordial diálogo, informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, foi expressa apreciação pelas boas relações bilaterais, destacando-se a contribuição positiva da comunidade católica local para a sociedade estoniana. Também foi manifestada satisfação pela iminente beatificação do arcebispo Eduard Profitlik, mártir jesuíta e primeiro beato da Estônia. Por fim, acrescenta a nota, também foram discutidas questões de caráter bilateral, regional e internacional, com particular atenção às perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia.
Os países de renda média representam um componente essencial da economia global e abrigam a maioria da população mundial que vive na pobreza. Foi o que enfatizou o arcebispo Gabriele Cattia, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, em seu discurso no dia 1 de abril, na reunião de alto nível dedicada precisamente a esses países como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Embora gerem cerca de um terço do produto interno bruto do mundo, esses países, explicou Dom Cattia, muitas vezes enfrentam sérios obstáculos estruturais que impedem seu crescimento e prejudicam o bem-estar de suas populações. Sua aparente prosperidade econômica esconde profundas desigualdades e fragilidades ligadas a fenômenos como conflitos, instabilidade econômica, mudanças climáticas e desastres naturais cada vez mais frequentes e violentos. Um dos principais problemas, apontou o representante Vaticano, está no critério pelo qual o desenvolvimento é medido. Confiar exclusivamente no PIB, observou ele, significa negligenciar muitas dimensões fundamentais do progresso humano. Tal abordagem não apenas fornece uma visão parcial da realidade, mas também limita o acesso de muitos países a financiamentos com condições favoráveis e formas de cooperação internacional, impedindo-os de atender às necessidades reais de desenvolvimento. Portanto, torna-se urgente, continuou Dom Cattia, adotar indicadores alternativos e mais abrangentes que reflitam os aspectos econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento. Essa é a única maneira de garantir que a cooperação internacional seja realmente sob medida para os desafios específicos enfrentados pelos países de renda média. Outro tema central abordado pelo representante da Santa Sé foi o financiamento do desenvolvimento. O investimento é a chave para permitir que esses países realizem seu potencial, mas o endividamento crescente corre o risco de prejudicá-los ainda mais. Por esse motivo, disse ele, a Santa Sé pede um aumento nos recursos financeiros acessíveis e livres de dívidas para que o futuro de populações inteiras não seja comprometido por mecanismos de pagamento insustentáveis. Olhando para o futuro, o arcebispo apontou a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento como uma oportunidade estratégica para revisar os critérios de avaliação do desenvolvimento e propor instrumentos de apoio inovadores. É necessário um compromisso compartilhado, concluiu, para liberar o potencial dos países de renda média, promovendo um modelo de crescimento que não deixe ninguém para trás e que seja verdadeiramente sustentável para toda a família humana.
Myanmar, uma freira no epicentro do terremoto. Aqui só há morte e destruição. Agora nosso futuro parece incerto. Não sabemos como podemos retomar nossa missão. Vivemos cada dia que passa na mais completa dor e parece que perdemos a esperança. É o terror das consequências do terremoto que devastou Myanmar, atingindo também o convento do Bom Pastor em Mandalay, às 12 horas e 50 minutos do dia 28 de março. Tínhamos acabado de almoçar, explica irmã Benedetta, superiora da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, quando minhas irmãs e eu sentimos um forte tremor, longo e intenso, que deve ter durado mais de 2 minutos. Todas nós gritamos e nos refugiamos embaixo das mesas. Pouco depois, tudo tremeu novamente, mais forte e terrivelmente do que antes. A freira conta à mídia do Vaticano, assustada, que seu maior medo naquele momento era que o prédio tivesse desabado completamente e que não apenas suas amadas irmãs, mas também as meninas que estavam sendo hospedadas como parte de alguns programas de assistência social pudessem estar sob os escombros. Felizmente, ninguém perdeu a vida ou ficou ferido. Mas nossos corações estavam cheios de ansiedade e sentíamos que estávamos morrendo por dentro. Desde então, nada mais foi igual. As religiosas tiveram que deixar a estrutura que sofreu vários desmoronamentos e inúmeras rachaduras profundas que colocaram em risco sua estabilidade e foram forçadas a se mudar para o primeiro andar de um antigo salão de beleza, localizado a algumas quadras do convento. Todos nós ainda estamos muito chocados. Não conseguimos mais dormir à noite. Os tremores secundários se sucedem ininterruptamente, até mesmo 5 ou 6 vezes por dia, e o fato de não sabermos quanto tempo isso vai durar nos deixa em pânico. Esse desespero também foi alimentado pelo fato de que, em Mandalay, epicentro do terremoto, a maioria das igrejas cristãs e locais de culto sofreu grandes danos. Além disso, explica a religiosa, o mosteiro budista Ulathem também desabou, assim como a mesquita e vários outros edifícios, estradas e pontes. O número de mortos é tragicamente alto, enquanto as pessoas estão dormindo nas ruas sem nada. Enquanto a igreja local, por meio da Caritas e de outras organizações de solidariedade, tenta ajudar acolhendo os desabrigados em suas próprias estruturas que permaneceram de pé, irmã Benedetta apela à comunidade internacional para que envie alimentos, água, remédios, kits de higiene e roupas o mais rápido possível. Mas até agora, disse ela, absolutamente nada chegou aqui.